Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast do Tiago Faria, onde, já sabem que é o podcast onde eu entrevisto empreendedores, especialistas, malta da pesada aqui que vem acrescentar valor para partilhar contigo, tu que és empreendedor digital. E hoje tenho o prazer de falar com a Anelita Alves dos Santos. Anelita, tudo bem? Como estás?
Tudo bem, obrigada pelo convite, Tiago, e obrigada a quem está desse lado a ouvir-nos e eventualmente a ver-nos também, portanto, bem-vindos a esta
Exatamente.
conversa.
Obrigado pela tua presença. Portanto, a Anelita é fundadora do No Ofício da Escrita e é mentora e informadora de escrita criativa. Portanto, é nisso que eu gostava muito de focar nesta entrevista. E para tal, começo então por passar-te a palavra e para que tu nos possas dizer, para quem não te conhece, quem é a Anelita?
Bem, o projeto chama-se O Prazer da Escrita. Eu estou é no ofício da escrita, mas o projeto
O
chama-se
projeto é
O
mesmo.
Prazer da Escrita.
Ok.
Sim. É o Prazer da Escrita. Eu estou no Algarve, chamo-me Analita, tenho 49 anos, tenho duas filhas, e esta paixão pela escrita, pelos livros, começou muito cedo. Começou inicialmente como uma forma de eu expressar os meus sentimentos, de expressar aquilo que estava a sentir, e depois gradualmente isto começando pela escrita, e simultaneamente a leitura. Os livros eram os meus grandes amigos, era com eles que eu passava muito, muito do meu tempo. E foi assim durante a escolaridade. Eu era uma daquelas alunas de quadro de honra, que os professores diziam, elogiavam muito a minha escrita, e de vez em quando faziam passar grandes vergonhas a ler as composições para os colegas, não é? Quem diria que naquela altura, que um dia eu estaria a partilhar conhecimentos através do mundo online e a falar para uma câmara e para falar para centenas de pessoas. Mas essa Analita desse início de vida, realmente não pensava isso, mas a escrita e a leitura estavam lá. Portanto, sou uma pessoa humilde, uma pessoa simples, tenho uma ligação muito forte com a natureza, com o mar. Além de ativista literária, sou também ativista ambiental. Portanto, o meu primeiro livro infantil acaba por conjugar essas duas paixões, a paixão pela leitura e pela escrita e pelo ambiente. É uma história que fala sobre a questão da biodiversidade, e posso dizer que, apesar da minha formação inicial não ser na área da escrita, portanto, eu venho da área do marketing e da comunicação. Fui durante vários anos diretora de marketing e comunicação de hotéis de 5 estrelas, aqui no Algarve, mas a escrita esteve sempre presente, e quando eu precisei de fazer uma reformulação na minha vida, por motivos pessoais e também profissionais, acabei por olhar para trás e procurar esse tal denominador comum, aquilo que sempre esteve presente na minha vida, e a escrita sempre esteve lá. Inicialmente, claro, como eu disse, portanto, na escola, as composições, e depois a poesia. Eu digo muitas vezes a brincar que a dor de Flor Bela Espanca também foi a minha, não é? Portanto, apesar também gostar de Fernando Pessoa, mas penso que o meu coração pendia mesmo mais para a dor e para o sofrimento de Flor Bela Espanca. E ao longo da minha carreira, portanto, eu era responsável por criação de conteúdos para os websites, para os blogs, para os jornais internos. Também escrevia para revistas como Ghostwriter, em nome das publicações, das entidades patronais para onde eu trabalhava. E quando precisei de parar, por motivos pessoais barra profissionais, portanto, tive um esgotamento. O famoso burnout, famoso, que nada de famoso tem. Precisei de parar e precisei de reformular então a minha vida, e percebi que a escrita era a minha grande paixão, sempre esteve, e a partir daí comecei a fazer várias formações na área da escrita. Portanto, estamos a falar já de um período de 11 anos. O tempo vai passando, vamos juntando tempo,
Quando é que se deu
e
esse
depois
burnout, mais ou menos para nos situarmos numa lógica?
2010,
2010,
2010,
ok.
sim, 2010, sim, foi nessa altura. Coincidiu também com uma outra crise económica também, não é?
Pois.
E E na altura, então, basicamente resumindo um pouco, não é? Eu era coordenadora de uma equipa, portanto, era diretora de marketing e comunicação, e tinha uma equipa a trabalhar comigo, isto resumindo muito, não é? E entretanto, com essa crise, a equipa foi reduzindo e acabei por ficar só eu a fazer todo o trabalho que inicialmente era feito por mais pessoas, só uma pessoa, e para dois hotéis, 5 estrelas, imaginem a pressão e o rigor e a necessidade de qualidade, e depois juntando também com outras questões mais de relação com as chefias, enfim, acabei por não conseguir lidar com que era injusto, portanto, o trabalho que era feito por várias pessoas não poderia estar só a ser feito por uma pessoa sem que isso significasse prejuízo para o próprio, e foi o que aconteceu. E na altura, depois, eu acabei por entrar de baixa com esse diagnóstico de burnout. E depois, passado algum tempo, tive a oportunidade de voltar para a empresa, porque as coisas também mudaram, já havia mais pessoal disponível, só que depois eu acabei por não voltar, porque também sei, porque eu tenho este meu teor, sou bastante workaholic, e eu sabia se também se voltasse, provavelmente iria entrar novamente no meu ritmo, e eu queria ser mãe, e o stress também estava a atrapalhar todo esse processo, e precisei de fazer essa escolha entre voltar para o turismo, para toda aquela loucura, ou então ficar em casa, e acabei por ser mãe. Tenho duas meninas, uma com 10, outra com 7, portanto, acabei por ser mãe relativamente tarde, já com 40, 41, 42. Eu sou assim um pouco má com os números, mas já dentro da casa dos 40, a segunda filha, e não me arrependo. Portanto, foi das melhores decisões que eu fiz. Na altura, as pessoas, entre aspas, criticaram: como é que é possível? Tens uma carreira de sucesso, um bom ordenado, vais prescindir tudo isso para ficar em casa, o que é que tu vais fazer? E depois, a parte da maternidade, foi muito exigente. Portanto, foram 6 anos, quase, com privação de sono. Mas pronto, tudo se faz. Haja saúde, e realmente acabei por perceber que a escrita, e os livros que sempre me acompanharam era aquilo que eu queria fazer, e apostei em muita, muita formação. Ainda há pouco tempo terminei um mestrado internacional, ou seja, continuo a apostar na minha formação nessa área da escrita. E resumindo, portanto, é isso: é o que sou, o que faço, com muito empenho, com muita dedicação. Ainda hoje estava a almoçar. E apareceu uma pessoa conhecida, e então perguntou-me como é que eu estava e que me acompanhava nas redes sociais. E disse: ah, tenho acompanhado o teu sucesso. E eu: pois, tens acompanhado o meu muito trabalho. Porque é isso, não é? Portanto, é muito trabalho, mas realmente, quando se gosta daquilo que se faz, portanto, tudo é. Também ficamos cansados, claro que sim, mas é com uma atitude e uma vontade diferente de fazer.
Exatamente. E acabaste por focar-te então em ajudar profissionais de variadas esferas de negócios, não é? Empreendedores, profissionais que trabalham em diversas áreas e focado em escrever então livros de não ficção, não é? Portanto, ajudas essas pessoas
Sim,
a acreditarem.
neste caso são as duas vertentes, ficção e não
E não
ficção.
ficção.
Portanto,
Ok.
tenho pessoas que estão comigo neste projeto mais recente, que é o Caminho do Livro. Já agora, em termos de escrita, eu tenho, posso dizer, digamos, dois programas, que são os essenciais. Um que está relacionado mesmo com escrever mais e melhor, no sentido de fazer com que as pessoas tenham mais confiança na sua escrita. Passa um pouco também, muitas vezes, pela questão do mindset, é verdade, não é? Ter confiança, o perceber depois, claro, com toda a componente, prática e teórica também da escrita, onde depois também surge uma componente de escrita de ficção, não é? Mas assim, para quem depois também pode eventualmente ter a vontade de escrever e publicar um livro com qualidade literária. Esse é o programa Escrita em Ação. Depois tem o outro, e onde frequentam pessoas, empreendedores, médicos, advogados, terapeutas, professores, enfermeiros, enfim, tenho estudantes, tenho realmente um público muito, muito abrangente, pessoas que querem ter mais confiança na sua escrita através deste programa, que lhes possibilita, então, um passo a passo, ir descobrindo a sua. essas competências de escrita, o sentir mais confiança através de, depois também com essa componente que cá está da escrita de ficção. E depois tem um outro programa, que é o Caminho do Livro, esse então sim, já mesmo direcionado para quem quer escrever um livro com qualidade literária, onde abrange a ficção e a não ficção. Ficção, portanto, estamos a falar do género romance, dentro das suas mais variadas possibilidades, fantasia, terror, drama, histórias de amor, enfim. E depois a não ficção. Tem pessoas também de diversas áreas, portanto, estou a acompanhar uma pessoa na área da produtividade, uma outra pessoa na área do desenvolvimento pessoal, uma outra pessoa na área da maternidade, portanto, são empreendedores, são pessoas que têm, alguns também exploram a capacidade e o mundo do online, da formação online, dos cursos online, e depois então estão a criar esse livro com o objetivo de, cá está, de condensar os seus conhecimentos e também de lhes dar mais autoridade na sua área de atuação.
Exatamente. Portanto, e focando-nos um bocadinho mais nesta área dos empreendedores, porque no fundo é essa a audiência para quem estamos a falar hoje, qual é que achas que é então a importância de ter o acompanhamento de um mentor literário como tu, para ajudar as pessoas a
Bem,
escreverem esse tal livro de não ficção?
é essencial, porque aquilo que eu me apercebo é que as pessoas são especialistas na sua área, claro que sim, mas depois, eventualmente, conseguirem perceber o que é que dentro da sua. Algumas pessoas já vêm com ideias bem definidas, aliás, algumas até acabam por utilizar, de certa forma, o conteúdo que já têm no seu programa online, não é? Portanto, fazem uma adaptação daquilo que é o mais pertinente e que realmente fará sentido para a sua audiência, não é? Outras pessoas não, outras pessoas têm uma ideia mais abrangente e não percebem então o que é que será importante colocar no livro, não é? Para impactar então os seus leitores. Então o mentor literário acaba por ser um guia, não é? Um guia que vai acompanhar esse processo. Aliás, o ponto inicial é, claro, é perceber qual é a ideia. Aliás, eu até trouxe aqui só para me orientar, de certa forma, para que as pessoas percebam esse caminho para a escrita do seu livro, não é? Portanto, é importante as pessoas começarem por perceber qual é o seu propósito, qual é a sua ideia com a escrita daquele livro. Portanto, tudo começa com a ideia, qual é a minha ideia, depois qual é a mensagem que pretendem transmitir, terem noção do seu público-alvo, para quem é que estou a escrever, depois identificar também, porque os livros estes livros de não ficção, os livros de certa
Os
forma de
técnicos,
desenvolvimento
por
pessoal ou
exemplo, pessoal.
dentro de uma determinada área do empreendedorismo, os livros são aqueles, os livros que mais vendem são aqueles que resolvem um problema que o leitor quer resolver, ou seja, é preciso identificar, é preciso perceber qual é a dor do nosso leitor. E depois, a partir daí, perceber também o que é que pretende alcançar com o seu livro, não é? Portanto, se é para impactar, se é para criar mais autoridade. Depois perceber também quais são os problemas que o seu leitor vai ver resolvidos com aquele livro. Portanto, isto é um esquema que eu tenho, o que é essencial. E quando não existe este acompanhamento por parte do mentor, eu penso que as pessoas acabam por se perder um pouco. E eu posso dar como exemplo, com base na minha experiência, no meu livro está aqui o Erros de Português Nunca Mais, que se enquadra no, na, no, no livro de não ficção. E a primeira coisa que eu precisei de fazer foi ter a ideia e depois fazer o meu índice, ou seja, o meu esqueleto, a partir daí sim começar a desenvolver e já tendo como base estes princípios que eu tive aqui a partilhar. Portanto, e depois também perceber o que é que o nosso livro tem de diferente em relação aos demais que possam existir. Alguns livros podem ser mesmo originais, no sentido em que vão trabalhar aquela temática pela primeira vez. Depois, também pensar um pouco o que é que pode fazer com o livro, se o livro pode se transformar num curso ou vice-versa, se vai dar palestras, se vai fazer serviços, se vai fazer consultoria. Tudo isso acaba por ser algo que o mentor literário, dentro desta perspectiva de um livro de não ficção, vai trazer para o autor que pretende então entrar nessa aventura. Depois há uma parte muito importante também que eu trabalho com os meus autores, que é componente do marketing de autor, ou seja, e depois, claro, eu não falei dessa parte, mas vou mencionar a seguir, que é também a forma como o livro é escrito, trazer técnicas literárias, porque aquilo que eu me proponho é a escrita do livro com qualidade literária, ou seja, um livro que vai responder a todas estas questões, mas que depois é um livro, além de estar bem escrito, claro, não é? Mas que vai recorrer a recursos expressivos, porque hoje em dia, tal como em tudo, não é? Há livros de não ficção, mas a maior parte atualmente são livros com este pensamento de que um livro de não ficção pode e deve também trazer esta preocupação com as técnicas literárias, um livro que realmente vai agradar e vai impactar o leitor. E sempre pensando qual é a transformação, o que é que este livro vai provocar no meu leitor, o que é que no final o meu leitor vai ter com este livro. E o mentor então faz esse trabalho. Ah, mas o que eu ia dizer? E acabei por me perder, é que além de todo este trabalho que eu estou a falar de guiar e também da componente das técnicas literárias, é também importante o marketing de autor, ou seja, depois do livro estar escrito, vamos ver se existe a possibilidade de trabalhar como editora tradicional. Eu procuro sempre encaminhar os meus autores, estou a fazer parcerias nesse sentido, para que o original possa ser apreciado por uma editora tradicional, ou seja, uma editora na qual o autor não precisa de pagar. Ou simplesmente o seu contributo é a sua propriedade intelectual, o seu trabalho. Caso isso não seja possível, ou depois também, para alguns empreendedores, pode fazer sentido uma edição de autor, ou seja, em que o autor vai assumir o custo do livro, não é? Portanto, a parte contratando os respectivos profissionais alguém para fazer o design, alguém para fazer a capa, alguém para fazer a revisão, portanto, para que o produto final seja um produto de qualidade. E depois é importante, então, perceber como é que esse livro vai chegar aos leitores, através da presença nas redes sociais, através de palestras, enfim, eu faço esse acompanhamento também. Portanto, é um olhar para a escrita do livro, mas depois, como cá está, a minha área, a minha base vem também do marketing e da comunicação, é trazer também. Unir essas duas realidades, porque de nada serve escrever um livro se não o conseguimos fazer chegar aos
Não
leitores, não
pusemos
é?
olhos em cima dele, não é? Pois, exatamente. Eu
Sim,
adoro
sim.
que trouxeste esses teus conceitos de marketing, a tua experiência para criar aqui um conceito único, não é? Que vai ser
Sim, 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 sim.
muito útil. Muito bom. Acabaste por contar aí o processo todo, acho que é extremamente útil. E olha, que estratégias eficazes de escrita é que recomendas para que os autores consigam manter os leitores envolvidos e motivados ao longo da leitura? Ou seja, é fácil as pessoas entrarem-se por uma capa, não é? Mas depois
Sim.
que estratégias é que recomendas para manter a
Bem,
leitura fluida?
realmente passa muito por aquilo que eu estava a dizer, pela qualidade da escrita, pegando muito em exemplos práticos, não é? Claro, aplica-se na ficção e também na não ficção, eventualmente pensar em capítulos curtos. Eu já agora peço desculpa, trouxe alguns livros. Claro, tinha que ter livros, não é? E trouxe alguns livros bem diferentes, com temáticas completamente diferentes. São livros de não ficção, portanto, não são romances, não é? Não são livros de terror, nem histórias de amor, não é? São livros de não ficção das mais diversas áreas. Tem, por exemplo, este aqui, que se chama O Abismo Vertiginoso, que fala sobre a física quântica. Física quântica, mas num sentido não esotérico. Portanto, física quântica, este livro é escrito por. O autor, portanto, ele é um físico, não é? Portanto, ele realmente consegue
É o Carlo.
pegar neste conteúdo e torná-lo um conteúdo interessante para leigos, não é? É um livro também pensado para filósofos, para outros colegas de profissão, mas acima de tudo é um livro que chega a qualquer pessoa. E como é que este livro prende o seu leitor? Para já pela forma quase muitas vezes poética como que está escrito, passa por aí. Depois os capítulos são relativamente pequenos, é uma forma também de atrair os leitores, é fazer com que os capítulos sejam pequenos, para ser mais fácil ir viajando no livro e quero ler mais um pouco e vou ler mais um pouco. E depois, muitas vezes, também aquilo que eu encontro, por exemplo, estou este aqui, mais para. Portanto, chama-se Miúda, para de arranjar desculpas. Esquece os complexos e conquista os teus sonhos. Este livro tem também as histórias da própria autora, ou seja, ela
Pois,
parte
são
de,
cruciais, não é?
utilizando o storytelling, não é? Portanto,
Storytelling.
partindo das suas próprias experiências e dando exemplos, e esses exemplos
Metáforas.
acabam por ser enriquecedores, e há uma identificação do leitor com o autor. Isso também acaba por criar essa vontade de continuar a ler. Depois estou a ler já agora estes livros que eu estou a partilhar convosco, contigo. São livros da editora Lua de Papel, porque eu tenho um clube de leitura, que faz parte do projeto Mulheres à Obra, e então nós nesse clube de leitura, tenho dois clubes de leitura, mas este em particular é para. É na perspectiva de livros de desenvolvimento pessoal para mulheres, e então estes são os livros que eles, entretanto, me disponibilizaram, e são todos da Lua de Papel. Este aqui é o que eu estou a ler, é o livro agora do mês de novembro, nós vamos ter o um encontro para discussão deste livro em dezembro. Vou partilhar a data em breve, porque este mês acaba, o mês de dezembro, o mês acaba por ser um pouco mais pequeno, por causa das férias do Natal. E este livro fala sobre o cérebro, sobre o nosso inconsciente e como o nosso inconsciente acaba por comandar a nossa vida. E mais uma vez, é um livro com algum teor técnico, mas escrito de uma forma simples, com uma linguagem simples, uma abordagem que qualquer pessoa acaba por ter interesse. E temos novamente capítulos curtos, com subcapítulos, portanto começa assim, não é? Tem um capítulo, depois tem pequenos subcapítulos dentro de determinadas temáticas, tem citações também, e isto leva-nos a viajar, portanto, a viajar com vontade de continuar a ler, e o leitor acaba por ficar cativado nestas páginas e nesta leitura. Portanto, é trazer isso. Portanto, os empreendedores, todas as pessoas que pretendem escrever não ficção têm que trazer estas técnicas e este olhar para as palavras de forma cuidada, para depois conseguirem fazer com que o livro seja folheado e a mensagem acabe por passar.
Boa, boa. E agora uma coisa que é bastante comum, e principalmente para quem se calhar nunca escreveu um livro e vai enfrentar isto, que é, será que consegues partilhar algumas dicas para que as pessoas consigam lidar com bloqueios criativos, não é? Ou desafios que acontecem
Bem,
durante o processo?
Eu não partilho dicas, eu partilho ferramentas, conselhos, aquilo que posso
Certo.
dizer, claro, dicas é uma forma simpática de dizer, aquilo que eu posso afirmar, e com base também na minha experiência e de pessoas que têm trabalhado comigo, que na verdade os bloqueios criativos muitas vezes existem ou surgem porque não existe um bom planeamento inicial. Porque as pessoas avançam para o processo de escrita muitas vezes sem ter, por exemplo, isto que eu estava a dizer, aquela identificação inicial, que se pode chamar um outline, portanto, um guia do que é que eu pretendo fazer com o meu livro. As pessoas não definem um índice, não definem, isto não quer dizer que seja algo fechado, portanto, nós podemos, eventualmente, no processo
Ter o
de escrita,
esqueleto
quer
já todo
seja.
desenhado
Sim,
então.
é importante ter o esqueleto, que eu vou daqui para aqui, vou seguindo, vou continuando, vou escrevendo, e quando não existe este planeamento inicial, eventualmente as pessoas começam com muito entusiasmo, não é? Não é? Eu vou
Depois
escrever,
desanimam.
mas como não têm esse planeamento, começam a chegar, às vezes nem sequer ao meio daquilo que consideram o meio da sua história, e não sabem para onde é que vão, e bloqueiam. Portanto, o bloqueio criativo muitas vezes está relacionado com isso. Claro que há momentos em que nós temos mais predisposição para escrever do que outros, não é? E às vezes podemos e devemos respeitar isso. Mas, curiosamente, eu estava a falar há pouco tempo com uma pessoa que pretende escrever um livro, e ela dizia: "Mas eu não tenho tempo para escrever. Mas eu quero escrever, e eu não sei bem aquilo que pretendo", e eu depois fui muito assertiva. Bem, para já é assim: se quer escrever um livro, tem de arranjar tempo para escrever, ou seja, à hora do almoço, ou no final do dia, ou seja, de manhã, ou seja, ou seja, ao fim de semana. Portanto, tem de encontrar esse tempo para escrever, quer seja 1 hora, 2 horas, 30 minutos, seja o que for. E depois precisa de ter a ideia do que é que pretende escrever, e precisa de delinear de alguma forma. mesmo que depois possa fazer alguma alteração no processo. Muitas vezes nós acabamos por alterar. Eu lembro
Pois.
do meu livro, eu fiz o índice inicial, mas depois, no processo de escrita, à medida que ia desenvolvendo, pensei, não, mas fica bem acrescentar mais este
Pois, tens
capítulo.
outras
Na
novas
altura
ideias,
falei
pois,
com.
aparecem.
Claro, claro. Na altura depois falei com a editora e disse, olha, o que é que achas de acrescentar mais esta parte? E sim, vamos a isso. Portanto, esta questão do bloqueio está muitas vezes relacionada com isso. Claro que há situações diferentes e específicas do género. Um escritor que escreveu um livro e teve muito sucesso, depois pode ter receio de escrever o segundo, ou está a escrever o segundo, mas depois tem receio que este segundo livro não tenha tanto sucesso como o outro e pode sentir-se menos com a escrita menos fluida. Portanto, há esses cenários. Mas aquilo que normalmente é designado por bloqueio criativo, de certa forma, acaba por estar relacionado com isto, as pessoas
Sim.
não terem bem uma ideia do caminho que vão querem fazer. E não têm uma ideia, a ideia jogam-se à folha branca sem ter essa ideia, e claro, depois chegar ali um determinado momento pode acontecer isso, não é? Não sabem para onde vão e bloqueiam.
Claro, pronto, isso é evitável tendo o esqueleto bem desenhado e conhecendo
Sim,
bem
sim,
para quem
sim.
está a falar, pronto, isso tudo vai
E
ajudar.
isso mesmo, tudo aquilo que eu falei inicialmente, sim,
Exatamente.
começar
Muito bom.
esse esboço inicial, e sempre tendo como, neste caso do livro de não ficção, o que é que eu quero trazer para o meu leitor? Qual é a transformação que eu pretendo, não é? Qual é o problema, a dificuldade que eu vou resolver, com este livro, ao meu leitor? Quando nós temos isso definido, depois o processo
Ah,
acaba por
tudo o
ser mais
resto
fácil, sim.
flui. E olha, falaste ligeiramente sobre a revisão e sobre a edição. Qual é que é a importância que dás a esse momento, não é? Da revisão e edição
Bem,
depois do livro.
é essencial, aliás, é uma questão, obrigada Tiago por trazeres essa questão, porque aquilo que eu me apercebo muitas vezes é que as pessoas são muito exigentes com elas, no sentido em que algumas, outras não têm essa consciência, não é? Mas olham para um texto, para um livro publicado e pensam, eu não consigo escrever assim. Como é que foi possível este texto estar assim desta forma, esta sequência de ideias, as palavras que foram utilizadas, foram escolhidas? E o que muitas pessoas não sabem é que o livro que chega às nossas mãos, portanto, provavelmente é uma quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima edição. Existe algo inicial que é um rascunho. Portanto, por isso é que se chama rascunho, a primeira versão, e é a partir daí que nós vamos trabalhando no processo de edição, ou seja, edição é olhar para o texto, eventualmente mudar a ordem de parágrafos, retirar palavras, pôr palavras, eventualmente mudar a ordem de capítulos, enfim, na própria escrita. Ir fazendo essas alterações, percebendo que existe ideias repetidas, palavras repetidas. Eu no meu livro tenho mesmo, se me permites, tenho um capítulo onde falo mesmo dessa, de uma forma muito resumida, quando nós estamos a escrever, todo um conjunto de aspectos que nós devemos considerar para ajudar nesse processo de edição. E isso é uma parte essencial. Eu digo sempre, aliás, digo e faz parte da linguagem do ofício da escrita, que é escrever é reescrever. É escrever, escrever, reescrever, voltar a escrever, reescrever, ler. É todo um processo, por isso é que isso é um ofício, não é? É algo que nós façamos e já está. Portanto, existe todo esse trabalho. E depois desse trabalho de edição, existe o trabalho de revisão, que deve ser feito por um revisor profissional, alguém que vai olhar para as concordâncias verbais, para a pontuação, para a conjugação, para a questão da adjetivação, portanto, vai olhar para tudo isso, não é? E isso é essencial. Qualquer livro precisa passar por essas duas fases essenciais: a fase da edição, que pode ser, se estivermos a trabalhar com o editor ou com o mentor, portanto, o mentor vai fazendo esse trabalho, vai dando esse olhar atento, esse feedback: olha, esta frase está repetida, eventualmente vê se existe uma sequência, esta sequência não está lógica, aqui tens demasiados advérbios, estás a repetir a mesma palavra não sei quantas vezes no mesmo parágrafo, enfim, vai dando esse feedback. Depois a parte da revisão, então, isso é um outro trabalho em que o revisor profissional deverá fazer, se for com uma editora, a editora tem o revisor, no caso das pessoas que trabalham comigo, portanto, eu tenho revisores que trabalham comigo, não é? E que fazem esse trabalho de revisão. Eu tenho formação de revisão, mas mais para os meus. Para os meus, para a minha própria escrita e também, mas também depois, claro, também, isto quando estou no meu próprio processo, não é? E também, claro, se surgir alguma questão maior no texto, quando eu estou a fazer esse trabalho de feedback, acabo por apontar também, mas é um outro momento em que depois o texto é entregue a um revisor profissional e ele faz esse trabalho final, onde ele vai ver as suas vírgulas e os pontos finais e toda a pontuação está mesmo no sítio. Portanto, é essencial. E qualquer pessoa que pretenda, através de uma edição de autor, por exemplo, trabalhar com uma editora tradicional, tudo isto, ou trabalhar com um mentor, não é? O mentor acaba por optar por estas questões. Fazendo uma edição de autor, trabalhando com o mentor, portanto, essas questões vão ser salvaguardadas. Alguém, eventualmente, que possa estar a ouvir e que não tem essa consciência, portanto, é essencial. A parte da edição, é algo que vai sendo feita. Também é importante, o processo de trabalhar com o leitor beta, ou seja, alguém que depois, quando o original está escrito, vai ler e vai também, porque muitas vezes, nós temos as ideias bem definidas na nossa cabeça, não é? Mas depois, quando passamos para o papel, e às vezes já perdemos de tal forma a objetividade que nem sequer conseguimos identificar que aquela sequência afinal não está assim tão bem. Então, o leitor beta, não é? Essa pessoa vai olhar. E convém não convencer um amigo, nem um familiar, portanto, convencer mesmo alguém que seja objetivo e crítico. Eu, na minha comunidade do Clube dos Writers, portanto, nós somos uma comunidade de escritores e de leitores beta, e nós temos vindo a trabalhar cada vez mais esse olhar de lince, e de trabalho de leitores beta para os textos uns dos outros, e de facto, o leitor beta é muito importante neste processo até chegarmos a uma versão final. E que muitas vezes nós autores, sentimos que ainda queríamos que esse original fosse mais trabalhado, mas chega um momento em que nós temos de deixar o bebê nascer, não é?
Exato.
Mas, portanto, a edição, e voltando à tua pergunta, a edição e a revisão são essenciais, portanto.
Muito bom, olha, obrigado por teres dado essa visão por trás das cortinas, acho que é sempre super interessante.
Sim.
E olha, focando agora um bocadinho no teu próprio negócio, pós-burnout 2010, começaste aqui a tua aventura, será que consegues identificar durante estes 13 anos, não é? Porque já passaram,
Sim, pois é.
um momento-chave que tenha feito com que o teu negócio crescesse de maneira mais acelerada do que aquilo esperavas, ou alguma estratégia de marketing que usaste, de vendas, ou de processos? Há uma parceria que criaste, consegues identificar em um momento-chave de crescimento? Isto é um
Bem,
podcast de
eu
empreendedorismo,
posso
portanto, faço sempre esta pergunta.
dizer que todo o trabalho e toda a fase em que nós possamos estar é o resultado de um processo, é o resultado de um acumular de diversos pequenos tijolos que nós vamos colocando, não é? E eu posso dizer que em relação a esta minha ligação e à formação, porque eu já dava formação presencial também na área da escrita e da comunicação, do marketing, mas o grande salto para mim realmente foi o passar para o mundo online, não é? Portanto, o passar para o mundo online através de uma formação com a Ana Cristina Rosa, que me possibilitou então pegar nos meus conhecimentos e transformá-los num curso online, e a partir daí, de facto, essa componente da formação online ganhou uma visão e uma projeção diferente, mas tudo resultante desse processo que eu fui construindo ao longo do tempo. O conhecimento base, que me possibilita ou que me possibilitou chegar a mais pessoas com um conhecimento sólido para depois também as pessoas sentirem a questão da credibilidade, a questão da confiança de que estão a trabalhar com alguém em quem podem confiar. Portanto, eu penso que olhando para tudo, não é, que eu tenho vindo a fazer, eu acho que é um processo e acho que é muito, acho não, É muito importante, considero que é muito importante conciliar o fator qualidade do que nós estamos a fazer com o fator confiança, as pessoas sentirem que nós somos de confiança, porque infelizmente neste mundo do empreendedorismo online têm surgido situações menos positivas, não é? E então é muito importante as pessoas sentirem que aquela pessoa com quem estão a trabalhar é alguém de confiança, alguém que está ali para. Não digo um ombro amigo, mas sim quase, nesse sentido que é alguém genuíno que quer realmente acompanhar a outra pessoa num processo de crescimento, seja em que área for, no meu caso é na área da escrita, não é? E então eu penso que o conjugar desses fatores da credibilidade, da autoridade, no sentido de fazer as coisas com responsabilidade e de fazer com que as pessoas sintam confiança e sempre também com cuidado na forma como os conteúdos são apresentados. Portanto, isso acho que é um combinar desses vários elementos, mas é um processo. Portanto, tudo isso é um processo. E eu julgo que estou apenas a começar. Portanto, eu julgo que estou a começar. E isso, o livro, este livro Erros Portugueses Nunca Mais, é um exemplo também disso. Portanto, do exemplo de um trabalho que vai. Que ao ser feito com solidez, não é? Portanto, eu procuro fazer um trabalho com solidez, ou um trabalho com. Que realmente as pessoas sintam confiança. E acho que isso é o facto de eu ter interiorizado isso, que também é a minha natureza, e também o facto de ser um pouco workaholic, no sentido de me dedicar mesmo de corpo e alma, acho que é esse o grande gatilho. Portanto, é ter essa consciência de aquilo que eu estou a fazer, as pessoas têm de sentir confiança, têm de sentir que existe um processo, existe conhecimentos que vão sendo adquiridos, e eu, como disse ainda há pouco, eu continuo sempre em processo de aprendizagem, quer seja através de formações através da leitura constante. Portanto, penso que seja isso, a combinação desses vários elementos.
Ok, excelente. Muito bom. Olha, agora as últimas perguntinhas mais em relação mais um pouquinho mais pessoais, para ver se consegues identificar nos últimos 5 anos se criaste algum novo hábito que tenha mudado
Ah,
drasticamente a tua
sim.
vida, quer seja pessoal ou profissional, o
Sim.
que quer que seja.
Não, acaba por estar tudo relacionado, de
Pois,
certa forma.
exato.
O grande hábito que eu desenvolvi nos últimos começou com um pouco antes da pandemia, mais ou menos, foi nessa altura. Eu sempre, felizmente, tenho bons amigos, pessoas que são muito inspiradoras, e é muito bom nós nos rodearmos de pessoas inspiradoras, pessoas que nos ajudam realmente com o seu exemplo a nós procurarmos também uma melhor versão de nós. E eu tenho alguns amigos que têm aquele dom de se levantar muito cedo de manhã e de ir correr, de fazer exercício físico, ter essa componente de autocuidado. E eu sempre pensei nisso também. Também eu gostaria de ser aquela pessoa que se levanta de manhã e vai para o ginásio às 8 da manhã e está a treinar. Só que durante 44 anos, mais ou menos, sim, isso pareceu, era muito difícil, a preguiça falava mais alto. Até que um dia eu pensei: não, eu não quero ser aquela pessoa que, quando olhar para o fim da linha, não é? E pensar: eu não fiz isto que eu acho, sei que é importante para mim, por preguiça. Então isso serviu como gatilho, e eu agora sou aquela pessoa que se levanta
Levanta
às
às
7 da
8 da manhã
manhã
para ir correr?
às 8 da manhã eu estou no ginásio todos os dias. Todos os
Todos
dias eu estou no ginásio às 8 da
acha.
manhã, das 8 até às 9. Tenho um personal trainer 3 vezes por semana, mas agora mesmo quando não estou com ele, que inicialmente foi com a Joana Alçada, e deixo um grande beijinho para ela, também foi com ela que eu iniciei esse processo de transformação, e isso acabou por me dar toda uma energia diferente para tudo o resto. Portanto, eu quando começo a trabalhar, eu procuro. Quem trabalha a partir de casa sabe que às vezes é difícil nós nos conseguirmos disciplinar, não é? Porque rapidamente nos levantamos e lembramos que temos a cama por fazer, ou temos o gato precisa de comida, ou então a roupa pode ser apanhada, enfim. Esse tipo de coisas. E então eu consigo me disciplinar e o exercício físico trouxe-me isso também. Portanto, entre as 7 eu acordo às 7, entre as 7 e as 8 despacho-me, vou levar não vou levar a minha filha todos os dias à escola, às vezes vai o meu marido, mas às 8 eu estou no ginásio, das 8 às 9, chego a casa a partir das 9h30, já fiz o meu exercício físico, já estou com energia, porque quem vai a um ginásio, portanto, sabe que a energia fica sempre lá em cima, e a partir daí, portanto, o meu dia vai decorrendo, faço a minha pausa à hora do almoço, procuro almoçar com amigos, ou às vezes também sozinho, mas procuro sair de casa para ter esse momento, não é? E de facto, esse foi um grande momento, um grande elemento transformador na minha vida, que depois tem um efeito positivo também em termos de energia, em termos de vitalidade, para tudo o resto que eu faço no restante tempo, que entretanto já fui ao ginásio, e quando não vou, sim,
Sim,
fico com a
deve ser uma
consciência
sensação
pesada,
muito
que é muito
boa.
engraçado.
Ah,
Sim.
isso é muito bom para mim, quer dizer que há esperança para mim ainda, porque eu tenho 39, ainda
Ah,
não
que
cheguei
idade é que
lá.
tens, Tiago?
Tenho até aos
Que
44
idade é
então
que
para
tens?
começar. 39, 39. Tenho ainda uns aninhos
Ah,
à
então
esperança
tens.
para mim.
Sim. Ah, tens esperança. Eu tenho uma, só para tu veres o grau em que eu desejava isso, mas tinha dificuldade. Eu tenho uma amiga que é mais ou menos da mesma idade que eu, e ela então, e ela trabalha num banco, os horários do. Ela entra num banco às 8 da manhã, não é? Então ela levanta-se às 6, e no caso dela, ela vai mesmo correr, correr ou faz exercício em casa. E então eu dizia-lhe para ela, quando ela acordasse, para me enviar uma mensagem, que era para eu sentir isso como estímulo para também me levantar. Serviu uma semana, mas depois não. Mas quando chegar aquele momento, não. Foi mesmo assim, eu interiorizar, eu não quero ser aquela pessoa que não fez isto por preguiça. Como é que eu me vou sentir quando tiver 90 anos, não
Pois, e
é? Porque está
problemas
90
de
anos.
saúde e físicos.
Não, a
Não é por
questão da
isso?
consciência mesmo, pensar, eu não fiz isto por preguiça, como é que é possível?
Não,
E
não.
então isso foi assim um desbloquear, e a partir daí,
Interesting.
portanto, agora
Ok.
sou essa pessoa. Portanto, Tiago,
Boa. Inspiração.
à expressa,
Obrigado pela inspiração, Anelita. E olha, se tivesse que oferecer um livro sobre escrita, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, o que quiseres, qual é que oferecerias? Para além do teu,
bem,
obviamente, não é?
então, olha, primeiro ofereceria o meu, não é? Portanto,
Claro.
erros portugueses.
Erros portugueses
Mas
nunca mais.
ofereceria o meu porque, e não é por ter sido escrito por mim, mas de facto é uma ferramenta essencial para todos nós, porque nós precisamos criar conteúdos, precisamos de enviar mensagens,
Exatamente.
e realmente este livro acaba por ser um excelente livro de secretária, não é um livro para ser lido, é um livro para ser consultado, e tem esta componente não só dos erros frequentes, mas também do aumentar o vocabulário, daquelas dicas de escrita, e aqui dicas, sim, muito práticas para que as pessoas possam rapidamente implementar na sua escrita e melhorar. Portanto, erros português nunca mais. Mas depois também tenho este livro, um livro muito simples, que se chama Criatividade, um guia prático e divertido. É um livro que nos ajuda a perceber que todos nós somos criativos e a criatividade está dentro de nós podemos ajudá-la a surgir, e este livro acaba por fazer esse papel, e é um livro que realmente pode ser lido por pessoas de diversas áreas, empreendedores, profissionais de tantas áreas, e ajuda-nos então a perceber a importância da criatividade, porque nós realmente podemos e devemos ser criativos e trazer essa criatividade para o nosso dia-a-dia, para os nossos negócios, para a nossa vida. Portanto, este também era um livro. Eu tenho muitos mais, mas não posso estar a sugerir. E depois, para quem desse lado possa ter uma veia, de certa forma, mais artística, e sentir que tem esse apelo da escrita, ou então se muitas vezes se sente incompreendido de alguma forma, eu sugiro este livro da Rosa Monteiro, O Perigo de Estar no Meu Perfeito Juízo, que é um livro que nos fala de como realmente a criatividade e a loucura, mais uma vez, existem dentro de nós, e as pessoas que têm estas mentes mais criativas. Este livro, se eu tivesse lido este livro há alguns anos, tinha poupado muitas sessões de psicoterapia. Portanto,
Ok,
é realmente um
muito
livro
bom.
muito interessante. E já agora também, não sei se a tua audiência é mais feminina ou masculina, mas também é um livro que também pode ser lido por homens, claro que sim, que é este
O par
Miúda
de
Para de
rato,
Arranjar
desculpa.
Desculpas,
Ok, boa.
Esquece os Complexos e Conquista os Teus Sonhos. Aplica-se também aos homens, claro que sim.
Absolutamente,
E
sim.
então ficam estas três sugestões: o meu livro, aliás, quatro: o meu livro, o Criatividade, Miúda para de arranjar desculpas e da Rosa Monteiro, O Perigo Está no Meu Perfeito Juízo. Portanto, são quatro livros importantes para pedir ao Pai Natal, e para
E
juntar
com um
à
bom
listinha
mix
de prendas.
de valor que se pode consumir,
É
muito
isso
bom.
mesmo, é isso mesmo.
Então, olha, Alita, chegámos ao final. Se os nossos ouvintes quiserem saber um bocadinho mais sobre ti ou começar a trabalhar contigo, qual é que seria o primeiro passo que deveriam dar, então?
Podem me contactar através do Instagram. Eu recebo realmente muitos contactos através do Instagram, Analita Alves dos Santos. Aí conseguem ter uma noção da dimensão daquilo que eu faço, portanto, o ativismo literário, as sugestões de livros, as ferramentas de escrita para autores, toda esta componente realmente de incentivo à leitura e também do cuidado com a língua, portanto, através do Instagram, Analita Alves dos Santos. Ou então através do meu website, oprazerdaescrita.com, onde aí também tem as ofertas formativas e de facto fico o convite para descobrirem este mundo do prazer da escrita. Os empreendedores, sem dúvida, todos nós, nas mais diversas áreas, precisamos de escrever. Um livro em particular é uma ferramenta de autoridade, é um legado, é algo que pode ser utilizado para transformar o negócio de quem o escreve, de alguma forma, mas acima de tudo também para transformar o leitor dentro da sua área de atuação. Portanto, terei muito gosto em falar convosco e partilhar um pouco desta paixão e desta visão de como realmente um livro de não ficção deve, pode ter qualidade literária e pode realmente chegar aos leitores e cativá-los e contribuir para a sua transformação. Portanto,
Muito bom.
é isto.
Tá, acho que ficou super claro o processo, desmistificaste aqui algumas coisas, como é que funciona. Acho que quem estiver a pensar que começar a escrever o seu primeiro livro, faz todo o sentido falar com a Analita. Muito obrigado pela tua presença, Analita. Foi um prazer enorme.
Obrigada, Tiago, pelo convite. Foi um prazer, sim.
E pronto, chegamos ao final de mais um episódio do podcast do Tiago Faria. Já sabem que vem mais Malta da Pesada, portanto fiquem atentos. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.